podcast Toque de Saída, com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Hey, olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Toque de Saída. Ora bem, hoje discutimos temas importantes e fraturantes, como o barulho dos carros tuning, que assusta muito o Pedro, cafés que metem manteiga nas sandes, mesmo sem ninguém ter pedido, e qual o pior pão de todos? Sim, senhora, mas tudo começou com uma epopeia. Pedro Gaias da Silva. Primeiro botão.
Ah, sim, estava assim. Desculpem, aprendi a fazer rádio agora.
Estás ainda a recuperar? O esforço físico só pode ser equiparado ao esforço mental. Prometeste, cumpriste. Percorreste 50 km de bicicleta esta noite.
Ora, nem mais. Eu pensei desistir em todos os segundos da corrida. Não vou mentir.
A sério?
Pensei.
Ok.
Houve uma altura em que eu achei que já estava há muito tempo, fui ver, tinha feito 4 km.
Eu não acredito.
Opa, mas acabei.
Exato. Isto abona ainda mais a teu favor.
Pois é.
Tu lutaste contra a tua própria mente. Estavas prestes a desistir.
Podia tão ter voltado para casa. Era tão fácil. Vocês não têm noção de quão fácil era voltar para casa.
O verdadeiro desafio é esse, não é?
Pois é.
É a tua cabeça a dizer-te: tu estás a ser tão estúpido. Vai para casa.
E eu,
tens a tua caminha quentinha, tens os teus cereais, tens as tuas adelitas.
E eu fiz mal as contas. E quando cheguei a casa, olhei assim? E estava 44 km. Então tive de fazer mais 6 perto de casa. eu fiz mal as contas.
Não chamaram a polícia, os teus vizinhos?
Não, eu achava que,
um puto andar
achava que ia dar 50 quando chegava a casa. E não, deu 44. Então já fui fazer 6 km.
E olha que nem é uma diferença pequena, não, Pedro. Não sei
pois
como
não,
é que...
pois não, foi horrível. Esses 6 km foram os piores mesmo.
Pedro, parabéns.
Muito obrigado. Eu fiz um pequeno diário em áudio, uhum, que vou passar aqui a seguir. Tem pensamentos meus, tem alguns extras que eu acho que são importantes e, okay, e tem algumas mensagens de motivação para as pessoas que também queiram fazer 50 km.
Ou mais.
Ou menos até.
Ou qualquer prova de superação.
Eu recomendava menos.
Ok.
Mas sim, qualquer prova de superação acho que serve. Portanto, vou passá-lo aqui a seguir. E gostava que as pessoas tivessem noção que 50 km é como ir de Guimarães ao Porto. Eu estive a ver.
É mesmo?
Estive a ver.
Mas acabaste de dizer que falhaste a tua casa por 6 km, Pedro.
Opa,
que
é
que...
pronto.
Temos malta da produção aqui a confirmar.
Vá lá ver, senhora Rita.
Ei, mas esta malta é muito lenta, pá.
Pois é.
Mais rapidamente temos um ouvinte aqui no nosso 911-911-908 a confirmar ou não. Tu estás a pesquisar distância Guimarães-Porto? Vai ao Maps e...
Mas Guimarães-Porto, foi o que eu fiz.
Bom, o que é certo é que... Quanto?
55.
Olha, pronto.
Por acaso deu-me 52.
Foi. Estás...
Ah, olhem, há outra, eu fiz 52 km, porque eu sem querer meti aquilo em pausa e fiz mais 2 km antes. Mas eu vou contar isso a seguir.
Ok, pronto. Nós estamos de parabéns também.
Ah, pois é.
O canal de WhatsApp do Toque de Saída chegou aos 300! E é assim, pode não parecer muito.
Ah, 300. Mas é.
Imagina uma sala com 300 pessoas.
Ah, pois
são 300 pessoas que decidiram. Não, eu quero saber tudo o que se passa no Toque de Saída. Que é, pronto, enfim, uma doença. Mas somos 300 doentes, estamos juntos.
Patologia.
Muito obrigado. Estás lá? Se não estás, o que é que estás a fazer à tua vida?
Devias.
Há um link na biografia do Instagram da Cidade FM. Ou podes pedir também através do nosso WhatsApp 911-911-908. Daqui a pouco vamos então descobrir um bocadinho mais sobre esta pequena odisseia.
Aventura, sim.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou Artur Simões, comigo Pedro Gaias, que superou corpo e mente e ontem percorreu 50 km de bicicleta.
Xixe!
Foi a maior distância que já percorreste até agora, não é?
Não. Eu já fiz isto há 3 anos, fiz 82, mas foi um dia.
O quê?
Ok,
mas não foi assim de seguida, não é? Porque foi.
Não. Eu fui andar com amigos e fizemos um dia andar de bicicleta.
Ok.
Parámos para almoçar, para lanchar e não sei o quê.
Esta noite, a parte da missão também foi o facto de o fazeres sozinho.
Sozinho e de seguida. Fiz umas pequenas paragens de 2, 3 minutos, mas.
Claro. Táticas. Ok, eu tenho aqui o teu diário de bordo. Alguma nota antes de ouvirmos?
Foi difícil.
Ok, vamos a isso então.
Hoje à noite, 50 km, está aqui prometido.
Eu tenho aqui uma lista de frases motivacionais cujo tema é vencer.
Queres? Ok,
pode ser. Pronto, vamos a isso.
Ou você perde o medo, ou você perde a chance.
Estou com medo, está escuro, não há ninguém na rua e está frio. E acho que estou meio constipado.
7 km já está.
Eu vou fazer esses 50 km. Custo gostar. Pá, eu cliquei agora no áudio sem querer e percebi que não se ouve nada.
Os primeiros 15 km estão concluídos.
Vamos atrás mais. Estamos ao quilómetro 21 e decidi compor uma canção chamada Artur, quem me dera que estivesse aqui. Compus também uma pequena canção chamada Os ouvintes do Toque de Saída são os melhores do mundo.
Engasguei-me.
Quilómetro 30, mais vivo do que nunca. Ah, vou ser completamente honesto. Estou com o rabo de selim, porque estava a passar a andar de bicicleta e eu olhei para trás e vi que ele estava a andar de bicicleta. Entretanto, olho para a frente, do nada ele passa-me. Mas quando ele me passa, hoje assim, olha, é uma bicicleta elétrica. Fiquei mesmo. Olha, sabes o que mais? Vai ter VDE.
Quilómetro 30, tenho que ser honesto. E eu estou há 10 minutos a caminhar. Bicicleta na mão. A subida mais íngreme que eu vi na minha vida está à minha frente. O resto é só fé. Só fé. Só fé.
Quilómetro 44, ia contar.
Gostava muito que acabasse o túnel. Eu estou a fazer 50 km de bicicleta e tenho que estar a levar com gajos, que é mesmo assim, a passarem num Honda Civic de 1995 a fazer ao meu lado. É tipo, bro, vai para casa ver Prison Break e comer pipocas.
Quilómetro 48.
Sabe o que é que não é incrível?
50 km.
E vamos dar 50 mil euros esta sexta-feira. Hã? Grande coincidência. Porque cada quilómetro que eu faço o chumbo da mania entrega mais mil euros em cartão. O que é que é grande bacana?
Juro. Quilómetro 50.
Toque de saída.
Pá, Pedro.
Pá, por cada quilómetro que eu faço o chumbo da mania entrega mais mil euros em cartão.
Foi lindo.
Há a melhor maneira de anunciar o chumbo da mania do que esta.
Adorei. Eu adoro pontos assim. Tu sabes que adoro.
Pô.
Pá, muitas notas sobre isso. Para já. Gostei muito da música, muito obrigado.
Muito, oh, pá, é bonita.
Adorei.
Pá, eu parei e quando comecei a tocar a harmónica, não reparei, passou um senhor de bicicleta e viu-me a tocar a harmónica sentado no muro.
E pensou, é pá, esta zona está cada vez mais estranha.
Bem, o que passou de bicicleta elétrica foi mesmo, estás a gozar comigo, desculpa. Tu não sais de casa para vir fazer uma ciclovia de bicicleta elétrica. Pá, sim, vai de carro, sim. Quer dizer, vais de carro, não apanhas vento. Podes ir dentro do teu carro, não estás a apanhar chuva. E quer dizer, vais de bicicleta elétrica? É, exato. Nem estava a pedalar. Uma falta de respeito, ao menos fingi que estava a pedalar.
A arrogância
das pessoas.
Mas eu gosto como essa imagem do homem solitário a tocar harmónica.
Sim.
Normalmente é numa grande viagem, não é? Ela atravessou países e vales e montes, pois, e não sei o quê. E tu foi, pronto, 30 km de bicicleta e já estavas. Tu quase fias a tua casa dali. Fias ligar à tua mãe para te ir buscar.
Eu compus uma música para os ouvintes e depois engasguei-me. Pá, sabem que andar de bicicleta e depois tocar harmónica é muito complicado, as pessoas não têm noção. Porque as pessoas não imaginam.
Tu paraste para tocar, não é?
Parei para tocar.
Ok.
E era nas pausas, meu. Eu estava sempre a trabalhar. Eu nunca tive descanso.
Porque era giro se tentasses tocar enquanto andavas de bicicleta. Sabes?
Pois era. É o próximo desafio.
Olha, temos mensagem aqui do Rui sobre os 50 km do Pedro. Olá, Rui.
É neste momento 1h17 da manhã. Ok. E acabei de receber um vídeo do Pedro. E epá, o Pedro mandou-me um vídeo a conduzir só com a minha mão. Eu pelo menos pensei, ele quer ficar igual a mim ou. Assustado. Bastante até.
Pá, eu recebi mensagens de amigos do Brasil. Sim, claro que podes.
Rui, ouvinte já icónico do toque de saída.
Agora nem mais.
Não tem 10 dedos da mão. Eu não sei o número ao certo.
Eu acho que
sei
ele tem
entre 5 e 10.
Sim.
E tem um excelente sentido de humor em relação a isso.
Pois é. Ele mandou uma mensagem a motivar-me a dizer que se ele não tinha dois dedos eu conseguia fazer 50 km. E eu mandei-lhe um
coisa
vídeo.
Tem a ver com...
Não, por acaso tem, sim senhora.
Tem, sim senhora.
Tem, sim senhora.
E eu recebi mensagens de várias pessoas a apoiarem. Olha, recebi mensagens do Brasil, de Moçambique, de Angola e da Bélgica. Fiquei muito contente. Olha, estava super motivado.
Isso ajudou-te, não é?
Ajudou-me.
Aqueles últimos quilómetros derradeiros.
E ouvi aquela música do Tu és mais forte e sei que no fim vais ver. Bem, mas ouvi a loop durante 8 vezes. Pá, foi tipo 8 vezes a música seguida. E ajudou-me imenso.
Agora novamente, parabéns, superaste um desafio.
É verdade.
Deixa-me ver se o pai da minha amiga, de mais ou menos 55 anos, hoje, por acaso fez uma.
Deve ter feito.
Assim, uma volta matinal também. Cá está, volta de bicicleta matinal, distância 56 km hoje.
Pai, eu não acredito.
Pedro.
Pá.
A única competição é contra ti próprio.
Mas olha, eu já estive a pensar e acho que me vou inscrever na volta à Estarreja.
É?
Vou fazer para na volta à Estarreja. São 22 km e eu estou preparadíssimo.
Olha, estamos contigo. Para quem se está a autopropor a desafio semelhante a alguma palavra, Pedro? Alguma dica?
Acho que fazem bem. Acho que estes desafios são bons não só para o corpo como para a mente. Uh-huh. E é sempre bom também partilharmos estes desafios com as outras pessoas. Portanto, digam aos vossos amigos que vão fazer, porque assim, se não fizerem, eles gozam convosco. Os meus não podem gozar comigo hoje.
Por acaso, não há motivação maior do que as ameaças amigos. De...
Exatamente. Sim. E depois falhares.
Tu ias passar a ser tipo o Pedro 38 km, sabes?
Yeah. Não podia. Não havia essa chance.
Parabéns, Pedro.
Muito obrigado, Arthur.
Vamos à música de Digitélio, Cacau. Que é agora, só se quiseres. Ah, sim, são 8 dedos nas mãos.
Podcast Toque de Saída.
Pedro, o que é que te incomoda? Eu sei que queres desabafar.
Eu quero desabafar, já desabafei no meu pequenino diário.
Certo.
Mas ontem deparei-me com uma situação. Eu não estou habituado a ver muitos carros tuning.
Ah, ok.
E moro numa zona onde acho que não há muito. Pelo menos eu não vejo. Pá, mas ontem foi ridículo. Eu vi, pá, isso 5 vezes, na boa. Mas quando vêm, não é um carro. São tipo 7 carros e é uma guerra. É a maior barulheira que eu já vi. É a maior barulheira que eu já vi na minha vida.
Okay,
e
certo.
Eu não consigo perceber o porquê.
O porquê do quê? De andar em grupo?
Estás
na estrada às 3 da manhã e teres visto carros tuning?
É tipo.
Sabes que isso é prime time para carros tuning?
Claro, claro. É a hora que eles acordam e vão fazer essas coisas.
Tu é que estás no habitat deles.
Sim, eu sei. Aliás, eu é que estava a invadir.
Eles é que estão a falar agora de um puto de bicicleta que viram
mas
ontem.
Tipo, bem, ontem estava um gajo a pedalar. O que é que está? Estás maluco, ok? Mas pá, eu não consigo perceber. É tipo. O som. Como é? Há mesmo pessoas que gostam daquele som.
Há pessoas que gostam de ouvir as máquinas a cantar, Pedro.
Ou é gozar, tipo. É pá, não acredito que há mesmo rapazes que ficam tipo. É a grande som, mano!
Não, há mesmo.
Mas, pá, isto para explicar, eles estavam a andar normal e não estavam a fazer muito barulho. Passaram por mim e começaram a fazer. Ratata, os rateros. E eu não sei o que é que eles esperavam, que eu começasse a pedalar a 150 km/h para ir atrás deles e dizer: aí, mano, isso foi mesmo fixe! Aí, podes mudar tipo o teu número de telefone e sempre que fizeres esse som podes mandar um voice para eu ficar bué fixe a ouvir isso?
Isso muda as coisas. Porque eu achava que eles estavam só entre si, não é? Certamente ali, com os seus Type R's. Uau, isso foi bué fixe, ouve o meu.
Não.
Não era para ti.
É que eles passaram por mim e tentaram impressionar-me.
Ah.
E houve um deles que me impressionou porque fez fogo do coiso. Lançou fogo e eu fiquei. Bem, epa!
Os teus conhecimentos de mecânica são mesmo fantásticos.
Sim.
Fez fogo do coiso.
Pá, do lado dos cabos. Mandou assim.
Sim.
Assim um fogo e eu fiquei. É lá! Bem, não é para brincadeiras. Isso aqui.
Sim.
Mas o que eu não percebo é. Como é que tu achas que aquilo me vai impressionar?
Novamente, há vários níveis aqui. Eu fico chocado com o facto de eles terem tentado, segundo aquilo que estás a contar, impressionar um puto esquálido a andar de bicicleta às 3 da manhã. Normalmente eles tentam impressionar pessoas, sei lá, numa esplanada ou assim, não é? Passam esses e começam pá, 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 e ninguém liga nenhuma porque é ridículo, não é?
Pois, mas mesmo aí é tipo, estás agora... a tentar impressionar quem? Okay. Imagina que está uma rapariga na esplanada que é muito bonita e tu tentas impressionar com um carro assim. O que é que tu achas efetivamente que vai acontecer? Que ela vai dizer, olha. Eu já venho aqui pagar, venho já.
Sim,
e
sim,
vai,
sim.
Vai levantar-se e vai ter contigo. Que vai ao teu Honda Civic bater-te assim à janela e dizer: ah, bem, eu fiquei. É impressionante o que eu acabei de ver.
Pode fazer um bocadinho mais, se faz favor?
Podes fazer de novo. Aí, lindo. Estás a gastar quanto? 50 ou 100? Pá, é tipo. Eu não consigo perceber.
Pá,
não
eu apaixonei-me por um gás, pá. Mas é o quê? São os olhos? Não, é o motor dele.
É pá, era um Peugeot de 2006? É pá, era uma coisa. Eu não consigo perceber o que é que as pessoas acham de fascinante ali. E vi muitas motas também.
É assim, há aqui dois níveis: que é o que é que as pessoas acham de fascinante. Há muito. Pronto. Há uma paixão, há um interesse pelo.
Um congresso, assim, uma reunião de pessoas, um encontro de pessoas que estão a fazer isso e a mostrar umas às outras. Ok, tudo bem. Agora, a mostrar aos outros na rua é tipo. Meu, eu não quero ser do tuning. Desculpa, eu estou a andar de bicicleta. Se eu quiser ser do tuning, pego uma rafa de plástico e meto no pneu da minha bicicleta e faz. Isso é o meu tuning. Esse é o tuning que eu gosto. Percebes?
Eu não gosto do tuning que tu queres ver legalizado em Portugal.
É
meter uma garrafa na roda
da bicicleta e andar e fazer rum, rum, rum. É esse tuning que eu gosto.
Pronto.
Fascinem-se uns aos outros. Não tentem fascinar as outras pessoas na rua. Olhem, querem que. Eu não sei se algum deles está a ouvir. Eles devem estar a dormir a esta hora, cá à noite estão todos outra vez. Mas se por acaso algum deles estiver a ouvir, eu não gostei. Não gostei. Senti medo. Foi estranho. E pensei em voltar para trás.
Pá, então acho que funcionou, não é?
Sim, acho que sim.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem com o Toque de Saída. Eu sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góias, que, pronto, quis passar aqui uma mensagem aos carros tuning que estavam a fazer uma real barulheira, perdão, ontem à noite, não é? E a mensagem é: não gostei, assustaram-me, quis ir para casa.
Sim, é a essencial mensagem desta conversa.
Não sei se a mensagem passou, Pedro. Aqui no nosso 911-911-908 diz o Nuno: boas tardes, pior é fazer com esse barulho 420 km. Portanto, a tua queixa é que pronto, eles passaram por ti e fizeram pá, e depois seguiram o seu caminho, não é?
Sim, essa é a minha queixa principal.
Imagina 420 km. Epa. De pá.
Eu não aguentava, eu ficava maluco. Sabes quando vejo a discoteca e ainda estás a ouvir música na tua cabeça e ui!
Ah,
eu
sim,
ia ficar assim e ia dormir e tal. Ai, ai, ai.
E também estavas a perguntar porque é que eles acharam que isso te ia impressionar, não é?
Sim, é que eu não consigo perceber qual era a atitude que eles achavam que eu ia ter.
Então
que eu ia saltar da bicicleta e ia começar a correr.
Está aqui uma explicação.
Eles não tentaram impressioná-lo, eles tentaram assustá-lo para ele sair da frente.
Não, que eu não estava a andar na estrada. Aliás, eles estavam a andar, eu estava a andar numa ciclovia e eles na estrada, pá, separado para aí por 7 metros. eu não precisava de sair da frente. É que eu não percebo.
O Pedro não é racer. Tens que ser racer, Pedro. Ainda por cima sendo homem, tens que ser racer para ir para os picantes.
Eu no início percebi hater. Tens de ser hater, és um homem, tens de ser hater.
Sim,
tens
sim, mas depois eu percebi o que é que era.
Não tens de ser racer.
Sim, tenho de ser. Mas imagina, eu gosto muito, já fui com amigos a convenções assim. E é giro de ver. Mas é aquele sítio específico, não é? Pois pronto, vamos cada um para os nossos carros. Uns são elétricos, outros metem-se gasolina e anda-se normal.
Sim,
paramos no stop.
Outros fazem pá 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 pá.
Pois, e depois andamos normalmente. Paramos no trânsito, não sei o quê. Temos os sinais, o vermelho, o verde e o amarelo.
Super divertido, não é?
Sim, sigo o código da estrada, percebem? Faço as coisas normais como me ensinaram. Pá, não sei. Não sei se é assim tão útil impressionar alguém com pá 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 pá.
Lá está, eu acho que era só para te mandar para casa, Pedro.
Pois, olha, quase que funcionou. Mas não funcionou.
Não funcionou.
Não foi suficiente. Para a próxima preciso de um caminhão de tiro a fazer pá 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 pá. Um autocarro da junta a fazer pum 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 pum. Aí é que me mandam para casa. Olha, quer ver? É esse tuning que eu gosto, meu. Faço um autocarro da junta a mandar rateros. Agora fazem um Honda Civic 95. Acham que isso me impressiona? Querem impressionar-me? Faço um autocarro. Quero um autocarro da Carris a mandar rateros. Isso é que me impressionava.
Não os ponhas à prova, Pedro.
Pois é.
Podcast Toque de Saída.
Vamos a uma ronda que pode ser, eu não vou dizer polémica, não chega a ser polémica, até porque o tópico não é assim tão profundo quanto isso, mas acho que vai dividir aqui as pessoas.
Ok.
De isto tem de acabar, portanto, nós trazemos algo que pode ser qualquer coisa, pode ser um conceito, pode ser um tipo de loja, tu já te trouxeste estas lojas de labirinto.
Sim.
Pode ser, sei lá, um prato, uma atitude.
Qualquer coisa.
E depois, pronto, partilhamos e tu dizes se concordas, sim senhora, tem de acabar, ou se discordas, não, isso tem de continuar e foste um bocado parvo até. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM, no Isto Tem de Acabar de hoje. Meter manteiga em tudo. Então é assim. Isto é um desabafo meu.
Ok.
Eu não sei quando é que foi decidido que, por defeito, o pão devia ter manteiga. Se eu disser boa tarde, é um pão com fiambre, 3 em 4 vezes, o que é que vai acontecer? Aquela porcaria vai ter manteiga.
Yeah.
E eu nunca falei em manteiga! Ah, mas não disse que não queria manteiga. Pá, que política é esta em que eu tenho de dizer o que é que não quero no pão?
Pois é.
Boa tarde, é um pão com fiambre, sem queijo, sem tomate, sem batata, sem cortiça, sem unhas. Imagina isto literalmente com qualquer outra coisa. Olha, faz favor, para mim é uma bolonhesa. Vem bolonhesa, tem uma corvina lá espetada. Olha, desculpe, a bolonhesa... Não, tá ótima, mas tem aqui uma corvina espetada no meio. Ah, o senhor não pediu sem corvina? Pois tem razão, por acaso é assim. Não faz sentido, então porquê é que metem manteiga no pão? Eu peço um pão com fiambre e vejo a pessoa agarrar na faca claramente barrar a manteiga.
Aham.
Uhum. Eu fico logo, pronto, já me estragar um pão.
Mas não dizes nada?
Não, tenho de dizer. Não, mas faz favor.
Não.
Mas tenho de dizer. Será que tenho?
Pois é.
Será que tenho mesmo?
Não tens.
Concordas?
Não devias. Olha, Arthur, eu acho que tu és muito bom nesta rubrica. Até agora, sempre que trouxeste alguma coisa, foram factos.
Muito obrigado, Pedro.
Da última vez disseste que as pessoas tinham que passear os cães contra ela e hoje trouxeste um tema fraturante da sociedade, que é a manteiga. Acho muito importante, eu concordo 100% contigo.
Acho que faz sentido.
Não podia estar mais de acordo.
Muito obrigado. Deixa-me ver aqui no nosso 911-911-908. Diz a Sara, isso tem de acabar urgentemente. Muito obrigado, Sara.
Pois tem.
E não barram a manteiga, metem aos quadrados quase. Ia, pois é, pá.
Pois é, há manteiga em 10% do pão. Há manteiga em 10% do pão e é um cubo de manteiga. É só um cubo.
Pois é.
Sim, não faz sentido.
Que aquela manteiga já está toda sólida, toda rija.
Mas fazem isso em todo o lado. Já na minha escola faziam isso.
Qual é a ideia? Porquê? Na escola, se calhar, olha, vamos meter aqui um bocadinho de... Vá.
É que era sandes mista, que era queijo e fiambre, e depois metiam manteiga. Não sei porquê.
Ah, porquê?
Mas tu podias pedir sem manteiga. Havia essa opção. Mas é tonto, não é?
Olha, o Filipe diz, eu gostava que começasse a ser assim comigo. Comigo, se eu não pedir manteiga, nunca vem. Mas lá está. Se eu não pedir um sumo de laranja, também não vem porque eu não pedi.
Pois é isso.
Sabes?
Sim, é que a manteiga não faz parte do pão.
Não faz!
Uma coisa era dizer, olha, eu quero o pão, mas sem a côdea. Não faz sentido, mas pronto, é o que é. Mas a côdea é uma parte do pão, agora a manteiga não é uma parte do pão. Não é suposto eu ter de dizer que quero tirar, não é?
Pá, não faz sentido. Tiago diz, acordo. Vocês são a minoria. Por isso sim, tem de dizer sem manteiga. A maioria não vai dizer com manteiga. Porque... Mas é um ingrediente.
Não, não, acho que não somos a minoria. Digo-te já, acho que há muita gente que não come com manteiga.
Não sei, olha, vamos descobrir. É para isso que serve este segmento também.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Esta brincadeira de meter manteiga em tudo tem ou não de acabar?
Podcast Toque de Saída.
Hoje no Isto tem de acabar. Só factos. Nós estivemos aqui à procura agora durante as músicas no estúdio, a ver se encontrávamos alguma coisa para além de factos, mas não, só encontrar só uma coisa.
Só factos.
Que é aí debaixo da mesa, por acaso pareceu. O que é?
Verdades.
Yeah. Verdades, não é?
Verdades.
Bem pareceu. Temos de parar por manteiga em tudo. Ok? E o meu problema não é contra a manteiga, se gostas, olha, dá-lhe, barra-te todo, diverte. O meu problema é com o facto de assumirmos que quando pedes um pão com fiambre, a manteiga tem de vir atrás. Ninguém convidou a manteiga, ninguém quer a manteiga ali.
Mesmo.
Há quem queira, olha, a manteiga está cá, fixe, eu gosto. Então e o resto?
Por acaso eu achei que nós íamos discordar porque a primeira frase que tu disseste foi: temos de parar de meter manteiga em tudo.
E eu pensei, não, pois bem, não é bem isso.
E eu pensei, olha, eu não meto no peixe, por exemplo, não meto em muitas coisas, não sei o que é que ele vai dizer, mas depois foi um bom take, afinal.
Margarida pergunta: então olha, mas vais pedir cereais sem leite?
Não.
Há quem goste, sim, mas normalmente vem leite. Igualmente com o pão com manteiga. Com moderação, claro, não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
É como se de repente, quando pedes cereais com leite, metessem açúcar. Tu não pediste para estar lá o açúcar, sim. No leite e nos cereais. Meteram um ingrediente que tu não pediste.
Pá, meteram um douradinho lá dentro, de repente.
Assumir, sim.
Então, mas não pediu. Não pediu cereais douradinho. Sem douradinho?
Não pode ser.
Então, enquanto pedes algo sem manteiga e abrem o pão com a faca da manteiga, com manteiga. Pois é, pois é. Aquele 1% de manteiga, não é? Olá? Ranusa! Conta coisas.
Vocês falando sobre a manteiga no pão. E quando você pede uma torrada com pouca manteiga e aquilo vem nadando em manteiga, e eu me pergunto, mas isso é pouca manteiga. E se eu pedisse com muita manteiga, como que aquilo viria?
Vinha lá um bocado de pão. Tinha um bocadinho de pão na manteiga.
Por acaso acho que é por isso que eu não gosto de manteiga. Acho que enjoei no infantário. Porque as senhoras do refeitório
usavam e abusavam.
Bem, aquilo era, Pedro, tu não, aquilo era isso.
Eu tenho noção.
Era uma violência.
Eu também não gosto muito de manteiga por causa disso, acho eu.
Sempre que era
eu em pequenino já não gostava.
O dia do pão com manteiga. Bem. Muito obrigado, Pedro.
Percebo tão bem.
Ainda por cima, malta.
A manteiga que barravam vinha assim nos boiões enormes.
Era mesmo.
Era tipo, tinha um bué para gastar. Pá,
era ao litro mesmo.
Yeah.
Boa tarde, malta. Diz o Dilucho. Eu uma vez ouvi uma senhora a pedir um galão descafeinado, sem espuma, sem lactose e sem glúten. Então, se eu pedir um galão e não mencionar que quer cafeína, glúten, lactose e espuma, o que esta senhora pediu, será que é normal?
Desculpa, o que é que a senhora pediu?
Então, a senhora pediu um galão descafeinado, sem espuma, sem lactose e sem glúten.
Isso é água da torneira. Isso já nem é um galão, pá. Tiraram tudo o que havia no galão. Pá, desculpa, Arthur, é água da torneira. Pronto.
Pronto, quero uma chávena então.
Sim.
E boleia para casa, vá, apanha-se a andar. João, conta coisas.
Boa tarde, Zidane. Então, sobre o assunto da manteiga, o que tenho a dizer, Arthur, é que tens que mudar os sítios onde vais. Eu tive um café durante 10 anos e sempre que me pediam uma sandes, seja do que fosse, a questão era sempre, primeiro que tudo, se queria ou não manteiga. Nunca punha manteiga sem a pessoa, é claro, pedir. Por isso, tens que escolher melhor os sítios onde vais, porque se pedes um pão com fiambre, é pão com fiambre, não é pão com manteiga e fiambre. Isto é quase uma sandes mista. Um abraço para todos.
Muito obrigado, João.
É assim que se fala.
Pois, calhar, não sei.
Fala que falas bem. Cidadão premium. Impressionante.
Não, sim, tenho que ter mais cuidado com os cafés que cito. Lembras-te daquele café, eu já contei isto aqui na rádio, em que eu pedi um café... pedi um café, não é? De manhã?
Sim.
E o senhor, quer assim mais curto, mais coisa? E eu, normal. Ele, normal, porque o café está um bocado maluco.
Já
estou a ser desafiado aqui uma batalha mental. Está bem, pronto.
O café está maluco. Desculpe, não consegue só encher a chave na até meio.
Hoje fui ao mesmo café. Pedi um café e um croquete. E senhor, quer um café e um croquete? Ou um croquete e um café? E eu, opa.
Ai, ai.
Opa, são 8 da manhã,
olha,
homem.
Olha, senhor Piadas,
são 8 da manhã.
Dê-lhe um microfone e um palco, que ele vai fazer magia.
Mas depois tremei. Fui pagar ele. Então é um café, um croquete? Não, é um croquete, um café.
Toma!
Pumba!
Toma, é assim mesmo. Mó orgulho, Arthur. Apanhaste-o bem na curva. Bem, não, agora ele fechou o café.
O dono do café sou eu agora.
Tu és o dono do café?
Sim.
Ele fechou o café.
E uma coisa eu garanto: quando pedirem pão com fiambre, não vai haver uma grama de manteiga lá.
Amanhã passas lá, está a concurso público. Já está lá o novo dono.
Ai, olha. Muito obrigado. Acho que temos um 50-50 aqui no nosso WhatsApp, que,
que
é saudável. A Tânia diz: vocês estão a ser mesquinhos. É o nosso trabalho.
Podcast Toque de Saída.
É verdade, está aqui a dupla Cachorrão, Pedro e Arthur, no Toque de Saída, a fazer de companhia até às 8 da noite. A dupla Cachorrão chegou.
Confirmam-se os rumores, sim. Está cá o Cachorrão.
Nós somos a dupla Cachorrão.
Não, por favor, vamos parar. É melhor antes que as pessoas comecem a levar mesmo a sério.
Pois é.
E eu não quero ser a dupla Cachorrão, Pedro.
Desculpa. Eu também não.
Bem, íamos bater completamente em 2017 nas viagens finalistas.
Aí esquece.
Dupla Cachorrão, esquece. Bom, enfim. O que é que importa? É que muitas pessoas estão a concordar aqui no nosso 911-911-908. Sinto que... Falei pelos que não têm esta plataforma, sabes? E precisavam de fazer com que a sua voz fosse ouvida também.
Tu és o porta-voz das boas ideias.
Da nação, no fundo. Patrícia, tal e qual! Quantos pães foram para trás? Já agora, e pedir pão misto? Misto é o quê? Queijo, fiambre e manteiga?
Não!
Ou será que é? Neste eu tenho dúvidas. Boa tarde, cidade a fiambre, vocês são fantásticos. Muito obrigado, Patrícia.
Misto é queijo e fiambre só.
Mista já estás a arriscar.
É mista se fosse
com manteiga,
mista.
Eu já sinto. Olha.
Aqui! Quando fazia uma sandes mista, era com queijo e fiambre.
Ui!
Só.
Sabes? É aqui que os ramos começam a dividir-se, não é? É aqui que depois temos os extremistas.
Pois é.
Tudo o que tem a manteiga, pronto, já é um bocado. Mas eu já considero que sim, senhora. Pode ser.
Não acho.
Bem, deu o que falar aqui no nosso WhatsApp. Portanto, eu gostava de continuar mais ou menos neste. Neste nível de pertinência e seriedade, sabes?
Uhum.
No que toca a tópicos que nós abordamos no Toque de Saída. E portanto eu pergunto, Pedro, e ouvinte, e posso dizer desde já que eu tenho uma opinião bastante vincada em relação a isto.
Ok.
Qual é para ti, Pedro, o pior tipo de pão?
Ok.
É assim, não, é convenhamos. Há pão que é um erro.
É verdade,
pão que eu não sei, que não sei. Pronto, foi uma experiência, a pessoa mostrou e tal, e foi muito giro, mas como é que isso começou a ser comercializado, industrializado e pronto, e propagado? Eu não sei como é que aconteceu. E posso começar desde já: foi um erro inventar-se o pão de bico. Para quê?
Para que tem dois bicos?
É pá, é esse mesmo.
Aí assim percebo, ok.
Não, eu estou a olhar, para uma imagem de pão de bico e sabes o que é que eu sinto? Nojo.
Ai, sim, mas... pois é.
Não dá para nada, não dá para comer só, não dá para fazer sandes porque fica meio a entornar, não é?
Há sempre pontas que não apanham o ingrediente que vais meter lá dentro, não é?
Eu pergunto, as pontas são para quê? Para que é que são as pontas? Eu não preciso. É para quê?
Preciso cortá-las. Como é que se faz sequer esse pão?
Não.
Para ficar assim. Tipo, dá mais trabalho fazer um pão para ficar assim.
Olha, que é que
para ficar redondo.
Não, calma, está aqui a fazer. Não. Pedro, só na costa da cidade.
Dá mais trabalho fazer um pão para ficar com dois bicos do que redondo.
Isto é mais um resultado, uma tonalidade aqui do processo do que propriamente um processo elaborado e deliberado, quero dizer.
Ok, já percebi.
Não, mas eu fico sempre surpreendido com
estes steaks, não é?
Estes steaks do Pedro.
Opa, pronto.
Sim, como é que eles fizeram esse pão? Não, Pedro, tu sabes como é que se faz pão?
Não, eu sei como é que se faz pão. Parece-me que dá mais trabalho fazer este pão do que um pão redondo. E não compensa, efetivamente.
Não compensa, não é?
Não compensa.
Pronto, muito obrigado. Então concordas?
Concordo.
É pá, mas assim não dá, é preciso de um contra.
Olha, eu tenho aqui um pão, não sei se tu concordas.
Qual é?
O meu é enfrenhado. É aquele pão. Cheio de farinha à volta?
Já. Yeah.
Para quê? Para quê?
Adicionar-se uma camada de...
Não adiciona nada. Dá só para sacudir e comer o pão sem a farinha toda à volta.
Opa, vamos chatear-nos então.
Vamos.
Qual é para ti o pior pão?
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Ei, é agosto. É este o nível.
Podcast Toque de Saída.
Sim, Pedro?
Olha, uma amiga minha mandou-me mensagem a dizer que tu estás completamente errado. E que o pão que tem dois bicos é feito porque tu podes comer a parte de dentro e depois vais comer os dois bicos de fora porque tem muita crocância. Eu não concordo.
Epá, não. Não.
Eu não concordo porque assim é comer pão com pão.
Não, sim.
Não me apetece. Mas eu percebo a parte da crocância dos dois bicos.
Nunca considerei a crocância como uma espécie de brinde, sabes?
Pois é. Eu também não pensei nisso.
Aquela crocância.
Mas é quase como se fosse um prémio, não é?
Mas para isso fazes pão crocante por fora e fofinho por dentro.
E comes todos.
Sim. Eu não preciso de dois. Estamos a separar a crocância da fofura e isso não faz sentido. Pá, olha, se é assim que querem fazer, não contem comigo.
Olha, concordo.
Muito obrigado. Bom, começar aqui com uma opinião, que é o meu tipo favorito de opiniões.
Que são as que concordam contigo?
É, exatamente. Aquelas com as quais eu concordo, na verdade. Olá, pessoal. Pão com bicos, olha, e até tem aqui uma pequena lição. É o Nuno que nos conta. Eu não fiz fact-checking disto, vale o que vale, mas vamos ouvir. Pão com bicos é uma receita ou tradição antiga, como queiram chamar, que servia para diferenciar o pão. Aliás, pronto, eu meti um emoji aqui. Servia para diferenciar o pão caseiro daquele que era feito em padaria. Assim, os clientes nas bancas das feiras já sabiam distinguir: todo o pão é bom e faz bem, exceto o chamado pão de forma. Grande abraço. Eu concordo com o todo o pão é bom, sim senhora.
Ok.
Agora eu sinto que, lá está, sinto que o trigo morreu em vão se é para fazer este pão de bico.
E assim, olha que frase. É? O trigo morreu em vão se for para fazer este pão de bico. É mesmo.
Eu respeito na mesma. E consumo, sim senhora.
É o que eu sinto com a
mas se temos estes ingredientes tão simples, podemos fazer algo muito melhor. É o mundo do pão. E dá que falar aqui no nosso 911-911-978. Olá, Pedro.
Como é que é, pessoal? Boa tarde.
Como é que é?
Olá outra vez, mais um dia, mais uma mensagem. Uma pergunta. Podemos considerar a broa de milho um pão?
Podemos, podemos.
Mas o que é que queres dizer com isso?
Eu considero a broa de milho um pão, não é propriamente um pão que eu tenho à mesa para comer com um milhinho ou assim, mas é pá, aquilo é horrível! A broa de milho é horrível!
Opa!
Pronto, é só isto.
Opa, também não é um top pão, mas.
Bom trabalho e boa viagem, quem vai de viagem. Abreijo.
Abreijo. Pá, eu acho que não é um top pão, mas não é horrível.
Horrível.
Não,
broa de milho.
Horrível não.
O melhor que nós temos.
Mas não dá em muitas situações. Realmente não podes comer com muitas coisas.
Não é super versátil, não.
Não há boas combinações com broa de milho. Dá para picar uma broa de milho assim de cantinho, mas não é para comer muito.
É verdade.
É estranho. E dá-me soluços.
É quase um capricho. Olha, vou aqui só picar uma broa de milho.
Sim. Só aqui um bocadinho. É. Posso meter uma pontinha de manteiga, mas também.
Olha.
Portanto, percebo o ponto.
Mas daí a dizer que é horrível. Não iria tão longe. Caríssimo, Duarte.
Tornar bem. Olha, um pão que para mim a pior invenção de sempre, de pão d'água. Que é literalmente água e farinha, tipo, para isso, como farinha diretamente e bebe um copo d'água, que é exatamente a mesma coisa.
Isso é um enfarinhado.
Boa tarde. Epá, literalmente não sabe a nada, a nada, nada, nada. Pá. Se eu quero comer um verdadeiro nada, eu não como nada. Ou então, como aquelas bolachas de arroz, parece pipoca. Também é exatamente a mesma coisa, só que isto parece mais xarobito. Mas é isso. Pão d'água.
Olha, Duarte, nunca tive em discórdia contigo, mas hoje vai ter que ser. O pão d'água é feito para tu depois meteres um ingrediente lá dentro. É verdade que não tem muito sabor, mas não é horrível. E não tem cinta da farinha.
Mas por acaso ele disse aqui uma frase que podia ter sido dita por ti. Que é, pá, queres que bebe uma bola d'água? Come farinha, bebe um copo d'água e vai dar o mesmo.
Pois sabes? É verdade. É o que eu sinto do enfarinhado.
Olha, estão a estar aqui broa de milho com bacalhau. Bacalhau com broa é espetacular, pois é!
Ok, sim.
Retiro
isso,
tudo
sim.
Que disse.
Bem, sim.
Broa de milho é, pronto,
mas
é
aí,
incrível.
Mas aí está a broa toda esmigalhada, não é?
Não, mas lá está.
Sim.
Não, ela deu corpo ao manifesto e eu respeito
pois
isso.
É.
Pronto. Já não lembro qual era o ouvinte que estava a dizer que broa de milho era horrível, mas bem, este argumento foi absolutamente cabal. Com molho, peixinho, lá está. Ia bem. Eu acho que devia ter até guardado o anonimato daquele ouvinte porque agora há muitos
a cair ali em cima.
A cair em cima, sim. Então é broa de milho com presunto, pá! Pronto.
Pronto, está tudo bem, está tudo bem.
Aceitamos todas as opiniões aqui, ok? Quase todas. Há umas que são, pronto, enfim. Erradas só, objetivamente.
Podcast Toque de Saída.
Então é assim, o ouvinte Pedro atreveu-se a dizer: olha, malta, eu não gosto muito de broa de milho. E os restantes ouvintes não gostaram lá muito.
Ele também entrou a pé juntos, foi merecido.
É verdade.
Olá, malta. Primeiro, abrejos é muito podre.
Pois é, mas eu disse.
E segundo, broa de milho. Ai, então não é bom. Ai, não é não. Uma manteiguinha. Ui, ui.
Mas o argumento cabal, ai não é não, ui ui.
Ai não.
Até te passas.
E quando faz aquele.
Daqui.
Quando faz aquele. Vais ver se não é bom.
Sabes que ele estava a sentir.
Sim.
No mínimo.
Malta, broa de milho com paté de atum caseiro.
Ok.
Experimentem.
Ok.
Experimentem.
Oh, meu amigo.
Agora, será que o ouvinte Pedro se acordou? Será que se arrependeu? Será que disse: malta, peço desculpa, realmente tem razão, sim. Não. Não.
Fight me. Epá,
fight
a broa de milho, o bacalhau com a broa bacalhau, whatever, como é que vocês quiserem chamar, só é boa porque o somzinho é giro enquanto estás a raspar a broa do bacalhau, porque o resto de comer até é bom. É só para vocês saberem isto. O resto de comer é bom, tirando a broa. Vocês não conseguem fazer muita coisa com broas. Já uma vez ouviste falar de uma surda de broa?
ou uns nuggets feitos de broa. Não é pão!
Falou.
Percebem? Ok, pronto, é só isto. Meu rant, acho que já está a acabar.
O Aldi vai a meio.
Epá, não consigo. Broa é demasiado doce para ser, okay, para ser pão. Pãozinho leva aguinha, farinha e sal. Pronto, está bom. E amor, broa não, broa.
Que amor.
Broa é, sei lá, o que é aquilo.
Tem ódio, não é?
Tipo, milho é fixe. Vocês nem digerem milho, qual é que é a vossa?
Milho é crazy.
Quer-se adicionar que nada contra quem gosta de broa, é? É o meu personal rant.
Não, não, Pedro, claramente tudo contra.
Sim, sim.
O Pedro disse milho é cringe.
Não. Disse milho não é fixe, mas por ser meio tipo. O milho nem sequer é fixe.
O milho não é bacana, eu odeio milho.
Olá, meu nome é Eva.
É Eva.
Eu não gosto de pão de beterraba e também não sei porque é que aquilo existe. Há pão e há beterraba. Não há necessidade de juntarem aquilo. Obrigada, boa tarde.
Olha, sabes mais, concordo.
Bom take.
Sabes mais. Eu por mim. Concordas, Pedro?
Concordo, foi a que fechou melhor.
Carol Produtora, concordas?
Claro.
Pronto, então olha, por mim fechamos assim.
Entregou bem.
Um raro momento de paz.
É verdade.
No Toque de Saída.
Podcast Toque de Saída.
Bem, vamos encerrar o tema do pão, senão estamos assim até às 8. Se eu der corda a esta brincadeira, ainda por cima acabaram de dizer que não gostam de bacalhau. Ouvinte Luana. Luana, então o que é que se passa? Bom, Pedro, tu viveste uma aventura esta noite?
Eu vivi uma aventura.
Tu és um rapaz repleto de aventuras, eu sinto isso.
Tenho algumas já no meu portfólio.
Tens, sim, senhora. Diria que duas em duas semanas, pá, apareces aqui e dizes: olha, Arthur, eu vou a Porto com os meus amigos e não vamos para o hotel, não vamos para nenhum Airbnb. Não, 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 vamos dormir na rua e vamos experimentar e vamos ver como é que é.
E há três dias aí. Foram épicos, foi. Saudades.
Sim.
Olha, Arthur, foi no dia da liberdade, 25 de Abril.
Pronto.
Grande sensação.
Já apareceste aqui e disseste: olha, não sei se foi a mesma por acaso. E os meus amigos, vamos juntar-nos todos e vamos fazer aqui uma espécie de despedida de juventude, por exemplo.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Que é uma despedida de solteiro, mas para dizer adeus à vossa vida de.
Já, mas não acabou. Eu achava que ia acabar aí, mas não acabou.
Já reparei também.
Também dormimos na rua nesse dia, mas não acabou.
Não há necessidade nenhuma.
Pois não, nós temos todos casa. Mas é giro, eu gosto de fazer essas aventuras. Eu quando ia para o Alentejo, antes, quando era mais novo com os meus amigos, nós íamos para um parque de campismo 5 dias e 2 para fora do parque. Fazíamos 2 dias antes de ir para o parque, víamos como é que era o parque.
A ideia de um parque de campismo é acampar, é já estar em contacto com, mais ou menos.
Mas, mas tem casa de banho, mas... piscina. Não é a mesma coisa. O mais fixe é estar lá fora.
Ok, Bear Grylls, desculpa. E eu sinto que há algo humano, não é? Em ouvir as aventuras dos outros.
Pois é.
É muito. É aquela ideia de, olha, vamos reunir-nos todos aqui à volta da fogueira e ouvir o avô Pedro e as suas aventuras. Aquela vez em que ele andou 50 km de bicicleta e uns chungas
assustaram-me e eu quis ir para casa.
Sim.
Ele é tão maricas.
Tu que nos estás a ouvir, tens aventuras para partilhar, certeza absoluta. 911-911-978, WhatsApp da Cidade FM. A melhor aventura da tua vida. Com amigos, a solo, pode ter sido uma viagem, pode ter sido uma experiência. Nosso WhatsApp aceita tudo e mais alguma coisa, especialmente opiniões em relação ao bacalhau. Cheguei agora e bacalhau também só se for a lagareiro ou com natas, de resto despeço. Bem, se nós entrarmos pelo bacalhau, já não falamos.
Não vamos.
Pronto, não dá, não é? Vamos acabar isto chateados. Não, não, não. Aventuras. Vamos por aí que é mais bonito, ok?
Podcast Toque de Saída.
Queremos saber. Qual foi a melhor aventura da tua vida? 911-911-978, WhatsApp da Cidade FM. Ainda há dias, por acaso, recebemos mensagem de um ouvinte, a Bruna, que disse que estava a fazer viagem em França-Portugal com o namorado. Lembras-te?
Depois foi de carro.
Até que dia 1 estavam em Bordeus ainda. Portanto, agora devem estar, sei lá. Não sei qual é a rota.
Pois, mas, eu não sei. Mas já deve ter chegado a Espanha.
Epá, acho, sim, no mínimo.
Sim, já chegaram a Espanha.
Bruna, estivás a ouvir? Diz alguma coisa.
Se calhar até já estão cá.
Se calhar já chegaram, não é?
Sim.
Andreia! A história da Andreia começa com pá! E essas pá.
São as melhores.
Eu e o meu, na altura namorado, atualmente marido, sempre gostámos muito de visitar sítios abandonados.
Ok.
Acontece que uma vez entrámos num sítio que em tudo aparentava estar abandonado, à exceção do pequeno detalhe de que tinha um guarda noturno.
Ah.
Então pronto. Ele apanhou-nos logo à entrada, mandou-nos parar, revistou-nos as malas e disse que ia chamar a polícia. Nós tentámos justificar, dando uma balela de que tínhamos um blog e gostávamos de fazer investigações a sítios abandonados, tirar fotos e fazer uma investigação sobre o local. O senhor não gostou e chamou mesmo a polícia. Eram para aí umas 11 da noite, meia-noite, e apareceram 2 carros da GNR para dar conta da ocorrência. Eu estava mesmo a ver que íamos presos. Contámos a história do blog, eles foram conferenciar e mandaram-nos embora com uma advertência.
Ok. Então, olha, boa história. Mas eu achei que tinham fugido do guarda, já estava a ficar com medo. Tu começaste a contar a história, eu espero que ela não tenha fugido.
Não, espero que ela não tenha fugido. Não chegou a esse ponto. Não chegámos a isto, sabes?
Sim.
Agora é assim.
Pá, mas que prazer estranho em ver sítios abandonados com o namorado, não é?
Não percebes? Não entendes?
Com amigos, sim, com a namorada. Não levava para um sítio. Olha, o Marquês já está fora hoje. Já está fora, não. Querem ver uma casa abandonada.
Aquela fábrica a querer de porta. Isso é que. Pois é, realmente, olha. Bem observado. Olha, é por isso que estão casados agora.
Pois é.
Mensagem do Carlos.
Boa tarde. Então, okay. Querem saber aventuras?
Vamos
já tive algumas. Por acaso, uma curiosa que eu tive foi, na altura, tinha os meus 14, 15 anos e fiz uma daquelas escadas de, com paus de madeira, enrolados com corda, e até aos pés da cama e pendurei a escada na janela. Até aí tudo bem. O pior foi quando cheguei, a minha mãe estava à espera com a corda com a escada na mão.
Thomas.
Por acaso correu bem, na altura o meu pai não soube, porque a minha mãe era pacífica e pronto. Porque se tivesse ido o meu pai a apanhar aquilo, certamente as coisas tinham sido diferentes. Mas bom, adolescência.
Não sei se reparaste, o Carlos ia com os vizinhos no carro.
Sim, sim. Eles iam tocar lá no banco de trás.
Então tentaste, não é? Tentaste arranjar ali uma. Para lá, uma saída de emergência, não é?
Sim.
Artesanal, digamos. Mas não correu muito bem. Boa tarde, cidade. Já fui à boleia com dois amigos até meio de Itália. 27 dias a dormir em tendas. E ainda deu para ir ver uns carros ao Mónaco, diz o Bernardo.
Ia bem. À boleia, ainda por cima.
Lendário.
Não é fácil. Olha, mas já tiveste uma assim?
Não, extremamente difícil arranjar boleia em Itália. Em particular, não sei, os italianos não dão boleia.
Pois é.
Pela minha experiência.
E não conduzem muito bem. Ou pelo menos não respeitam os sinais.
Sim. Bem, atravessar a estrada em Roma é
impressionante, é um desafio.
Sim. Podcast Toque de Saída. Queremos saber qual foi a tua maior aventura. Conta-nos através do nosso WhatsApp 911-911-978. Já tivemos leis a meio de Itália. Já tivemos edifícios abandonados.
Essa é fixe, é clássica.
Mas, é clássica, sim. São as duas, na verdade. Mas às vezes aparece um ouvinte que arruma com tudo, na verdade.
Pois é.
E esse ouvinte hoje chama-se Ricardo. E o Ricardo diz o seguinte: enquanto fotógrafo, a minha maior aventura foi ter ido sozinho para a linha da frente na Ucrânia para fotografar.
Ai, o quê?
Assinado Ricardo Ferreira.
Que cena!
Minha Nossa Senhora. Basicamente entrei como voluntário / fotógrafo, atravessei a Ucrânia até Donetsk e acompanhei o dia-a-dia de militares. Apesar de ser assustador, foi uma experiência muito enriquecedora. Ricardo, eu preciso saber mais.
Uou.
Onde é que podemos ver? Onde é que podemos acompanhar? Onde é que está a fotorreportagem? Onde é que...
Como incrível. É que se chama? Ricardo quê?
Chama-se Ricardo Ferreira.
Ok, vou só apontar aqui para não me esquecer.
Ricardo Ferreira Photography. Muitas vezes é assim. Bom, temos mensagem da Mónica. Olá, Mónica. Qual foi a tua maior aventura?
A minha maior aventura foi quando eu... levei uma bomba de gás, daquele gás pimenta.
Opa, espera aí.
Bem,
às vezes que vocês.
Este início.
Eu não. É que agora já disse o teu nome também. Mas vamos ouvir o resto, que isto, pronto, pode dar a volta, não sei.
Andava sempre na minha carteira, porque foi um ex-namorado meu que me deu.
Uh-huh.
E fui para um bar. Aí um amigo meu, às páginas tantas, perguntou-me: olha, o que é isso que tens aí? E eu: é gás de pimenta? O que isso cheira aqui?
Não, epá, não, desculpa. Tinham 13 anos ou não? Então isso cheira aqui, o gás de pimenta?
O que é que achas que cheira? Rosas? O que é que se passa aqui?
E eu também não sei, é que cheira, também nunca cheirei.
Não.
Acho que já estávamos um bocadinho bebidos nesse dia e
por isso
é que aconteceu aquilo que eu vou contar agora. Depois eu disse-me assim: então vá, aperta aí a bombinha, aperta aí a ver o que é que cheira. Eu fiz dentro da carteira assim, e aquilo libertou o gás. Ele começou a tossir, eu comecei a tossir, o bar inteiro começou a tossir.
Pô, que
aquilo foi muito mal. Eu corri para dentro de uma casa de banho para me tentar afastar do cheiro, porque toda a gente no bar começou a tossir bué, mesmo muito mal.
Pô, que é isto?
E eu cheguei à casa de banho, estava lá uma amiga minha a tentar escapar, e eu vou agarrar naquela porcaria, porque eu fui ter que ir esconder aquilo, deitar aquilo pela lançarita, eu sei lá, e a bombinha, tss, outra vez, e aquilo ainda ficou pior. Tinha uma amiga minha no karaoke, para vocês verem, que continuou a cantar o Titanic, estava a cantar muito o Titanic. Então tossia muito, ardia bué os olhos, mas ela continuava a tossir. Conclusão, eu ia sendo presa,
claro.
O senhor percebeu que aquilo foi uma coisa, um ato de juventude, e enfim, mas houve muita gente a sair desse bar sem pagar. E acho que essa situação a senhora nunca me vai perdoar. Beijinhos.
Epá, olha,
pá, tão bom. É como mesmo no filme do Titanic, os do Villain continuam a tocar quando aquilo está a afundar.
Olha, pois é.
É o que eu vejo. Está-se tudo a afundar, está um garfo de pimenta, pessoas a sair sem pagar, não sei o quê. Pessoas na casa de manhã a bater com portas.
Cavalheiros, foi um prazer cantar neste karaoke convosco. É que o que me choca é que muitas vezes nós recebemos mensagem: olá, anónimo, se faz favor, eu sou intolerante à lactose, muito obrigado.
Pois é.
E depois, olá, o meu nome é Mónica e uma vez eu arrebentei uma bomba. Pá, o que é que. Agora, senhores agentes, ouviram aqui a senhora? Ela ia sendo presa, portanto já enfrentou as consequências.
Sim, sim,
não é?
Sim. Agora já foi.
Senhor polícia, agora já foi.
Já deixaram escapar, pronto.
Podcast Toque de Saída.
Então é assim, temos aqui uma mensagem, por exemplo, do Bruno, mas eu aviso já, esta mensagem tem um jump scare.
Ok.
Pronto, estás avisado. Olá, Bruno, conta coisas.
Olá, Cidade FM, melhor apanhado.
Dirija-se para este.
Bem,
eu avisei.
No quinto ano, mandámos uma bombinha de mau cheiro no carnaval a pensar que a gente não ia ter 2 horas de português, só que a setora Maria José... Virando-nos o boneco ao contrário. Ela disse que ia sair-se da sala, que ia para a rua. Tivemos que levar com o cheiro durante as 2 horas de português. Um grande abraço para vocês.
Tu não fazes farinha com uma professora chamada Maria José. Isso eu garanto. Eu adorei o que a sair da sala vai para a rua.
O conceito, não é? A professora óbvia. Olha, mas o João Nosso só não aposta a ponta para eu como quem? Eu também já fiz.
Ah, não, ele estava a assinar ao longo de toda a mensagem.
Aí a bombinha de mau cheiro é
horrível. Aliás, ele começou a assinar logo aqui.
Melhor apanhado.
Dirija-se para este.
E ele, já.
Mano, também já fui no GPS.
Este é o sítio mesmo. André, conta coisas.
Olá, Cidade FM. Olha, a minha maior aventura que eu já fiz na vida foi há 5 anos atrás, quando eu inventei de entrar num avião pela primeira vez para vir cá para Portugal. Falei, meu Deus, eu tô entrando dentro desse trem que vai voar lá em cima, sendo que os mecânicos dele tá aqui embaixo no chão.
Olha, vai me pensar.
Se isso avariar lá em cima, o que é que eu vou fazer?
Aí, André,
que pensamento!
Nunca tinha pensado nisso, pois é?
Olha, vou é da bomba.
Eu vou lá para cima e estes gajos estão todos cá embaixo, eles não podem fazer absolutamente nada. Eu começo a deitar fumo e os engenheiros, olha!
Aquele não funcionou.
Para a próxima, tentamos melhor.
Mas se é uma aventura, mudar de país deve ser top aventuras, não é?
Sem dúvida alguma, sim. Minha maior aventura, diz a Érica, foi ter praticamente passado a noite ao relento no meio das montanhas, nos picos da Europa, porque o carro avariou e só tinha 10% de bateria no telemóvel. A bateria do telemóvel nunca está cheia nessas, não é?
Nunca, nunca. Nunca tens algo assim com 97.
Sim, estou em casa a apodrecer na cozinha.
Sim.
89. Estou no Serengeti.
É sempre.
Parece que sabe. Bem, para já, terminamos com esta história da Jéssica, que partilha connosco algo que eu achava que não era possível, mas aparentemente acontece. Olá, Jéssica.
Olá.
Alô. Ei.
Espero que se encontrem bem. Bem, a maior aventura que eu já vivi, que me lembro, não é? Não foi assim há muito tempo, foi há coisas de 2-3 anos. Estava eu em França, mais precisamente em Lyon, pronta a embarcar. Deviam faltar aí uns 15, 20 minutos para embarcar. Quando vejo que me deram o bilhete errado do avião, tinha Jéssica, mas não era o meu nome que estava lá, era o de outra pessoa.
Pá, como é que eu não sabia que isto era possível. Jéssica, já é esta Jéssica, vá.
Pode ser aquela.
Vá, boa viagem.
Mas eu sou Sara. Vá, está bem, vá.
Austrália, né? Não era Bruxelas, vá, tchau.
Entrei em pânico.
Claro.
Porque que fiquei com medo de não conseguir apanhar o avião para casa. Eu não conseguia, eu não sei falar francês, não é?
Yeah.
E como sabem, os franceses são muito difíceis para falar inglês.
Uhum.
E pronto, eu tentei falar com eles. Primeiro foi um segurança, o segurança disse-me que não me podia ajudar. Tive que voltar tudo atrás. Eles não estavam dispostos a ajudar-me ou não estavam dispostos a entender aquilo que se estava a passar, porque foi um erro deles.
É que isto no aeroporto é tenso.
Pois
tive
é.
Que voltar tudo para trás, fazer novamente o check-in todo. Tive que ir novamente para para a fila da bagagem, para verem.
Nem deixaram passar à frente.
Chego mesmo, res, Campo de Ourique, para apanhar o avião e continuavam a chamar a Jéssica, de quem eu tinha feito check-in, que não o meu. Pronto.
Aí,
acho que foi a maior aventura que já estive, assim que me lembro.
Então, mas conseguiste ou não? Eu assumo que sim, não é?
E a outra Jéssica?
Pois é, outra Jéssica.
Foi tranquilo ir para a Madeira ou não? Nem queria saber. Ficou, ai que giro!
Sim, estava a mandar mensagem para a Cidade FM Noruega. Dizer, olha, malta, uma vez trocaram-me com outra, pronto, foi assim que começou a minha vida nova. Tchau!
Podcast Toque de Saída.
Temos a mensagem do Rui. Olá, Rui.
De cidade. Olha, maior aventura que eu nunca mais me vou esquecer. A minha primeira viagem para fora de Portugal. Onde é que a gente foi? La France. Como a nossa companhia e as aéreas são tipo aquela coisa fantástica, o avião atrasou-se.
Ok.
Cheguei, eram para aí 10 e tal, 11 horas, e o que é que acontece? O menino sempre a correr para apanhar sempre o último metro. E depois, não é que o menino não encontra o hotel, que na realidade vinha a descobrir mais tarde que não era hotel nenhum. Era uma senhora que alugava quartos, só que fotografou um hotel. Então, eu simplesmente ia dormir num banco de jardim, com praticamente 1000 euros no bolso. Graças a Deus houve uma alma caridosa que me deixou ficar a dormir na recepção de um hotel. Mas, resumindo, até hoje nunca mais pus os pés em França.
Como se os franceses tivessem com culpa. Olha, eu aqui não volto, não me apanho nesta outra vez.
Eles a fazer o orçamento do Estado e a ver o PIB, então tipo, pá, ele teve um bad impact na nossa economia.
Malta, perdemos o Rui.
Pá, o gajo nunca mais veio à França, meu. Eu acho que ele não curtiu, acho que era um hotel e depois não era um hotel, era um quarto, pá.
O homem trouxe 1000 euros no bolso e nós deixámos-lo ir. Epá, eu gostava de saber mais sobre essa giga-joga de teres reservado um quarto que afinal era... Pronto, era baseado na foto de um hotel só.
Mas eu já ouvi muitas histórias dessas que chegam e depois de repente não havia hotel ou que era as traseiras de um edifício que afinal a parte da frente não era assim como estavam a mostrar e de repente o quarto não tinha casa de banho.
Não, esquece, isso é...
Pá,
pânico. Imediato. Caso nunca me aconteceu.
Nem a mim. A minha única coisa que me aconteceu assim de aventura de me enganarem foram os meus amigos que marcaram a viagem para Sevilha e eu não toquei em nada. E quando cheguei lá éramos 6 e tínhamos uma cama. E fomos dormindo, rotativo. Estive a fazer turnos para dormir.
Lá está, o teu mal foi teres confiado nos teus amigos. Não podes, não podes.
Mas
não
eles
podes.
Juravam que havia um sofá à cama.
É, pronto, não faz mal. Eu já sou, pronto, no meu grupo, já sou encarado como choninhas.
Sim.
Porque sempre que combinam alguma coisa, pergunto, olha, como é que é a situação a nível de camas, de lençóis, de almofadas. Oh, lá está o Arthur, pronto, está o Arthur.
Bem, o Arthur precisa dormir numa cama a sério.
Pronto, a última vez que eu disse, pronto, está bem, então vá, combinem lá. A minha almofada era uma t-shirt dobrada, dormi no chão durante uma semana, pá. Não se confia, pá. Não dá para confiar nos amigos.
Pois é.
Vivendo e aprendendo.
Se tu não vês o grupo, eles estão tipo, ok, então tu és no bidé, tu vais ser na banheira, tu podes dormir na pia ali da louça.
E tu vais ser na banheira também.
Yeah.
E tu. Vá, tchau, vemos lá.
Podcast Toque de Saída.
O pessoal só nos está a contar histórias de aventuras que correram mal.
Ah.
E eu adoro.
Cidade FM.
Por exemplo. Ei! Leandra diz: fiquei sem abrigo em Londres com os amigos depois do concerto de Harry Styles porque perdemos o autocarro para casa. Passámos a noite numa estação. PS, tínhamos feito 20 e tal mil passos a conhecer Londres, a pé, claro. Nesse dia estávamos de rastros. É que por acaso este é um fator importante. Ser no início de uma viagem e uma coisa corre mal é como é que nos vamos safar? Agora
somos
uma aventura. Quando é mais ou menos para o fim. Desiste. Estás cansado, estás com fome, estás com sono. Bem, é uma vontade de chorar ali mesmo.
Sim, sim, sim. E choras.
Não. Choras.
Choras e ficas. Olha, nós não vamos resolver esta situação. Nós vamos dormir aqui e amanhã pensamos nisto. Pode ser?
Já dormi numa situação de comboios também.
Terrível.
Que eu participei numa giga-joga de atravessar a Europa usando só uma lata de... Uma lata não, mas várias. De uma bebida energética, que é também uma equipa de Fórmula 1, que é também tudo e mais alguma coisa. Sim. Como moeda de troca. Nós não podemos, pronto, levar dinheiro connosco.
Mas levavam o quê? Tipo paletes?
Paletes, sim.
Depois aí, havia que trabalheira.
É, sim, sim. Ou seja, nós éramos três, um de nós tinha de portar as paletes, transportar as paletes durante uma determinada distância, um determinado tempo.
Aí.
E foi assim que eu fiquei a saber que os italianos não dão boleia. Eu não sei o que é que se passa lá, eles não confiam.
Mas vocês também precisavam de casa?
Sim, tu como ser humano precisas de abrigo.
Ah, não, ok, achei que era só a boleia, a casa não. Já existia.
Ou seja, no nosso caso, era uma ação da Cidade FM em parceria com esta marca. Okay. E nós tínhamos de provar que era possível fazer isto. Okay. Largaram-nos em Roma e disseram: olha, agora vocês têm 7 dias para chegar a Amsterdão. Estão aqui as latas, boa sorte, tchau. Foi divertido, foi sim senhor.
Demorámos num teste de sobrevivência e achavam que era uma ação.
Não, absolutamente, completamente, Pedro. Eu lembro-me de nós estarmos num restaurante fast food à espera que as pessoas daquele restaurante não fossem asseadas e deixassem os tabuleiros para nós podermos...
Ia bem!
Era ao nível. Era ao nível.
Ia bem!
Demorámos muito tempo a sair de Itália, porque lá está, eles não dão boleia. Um ouvinte deu-nos boleia de uma ponta da Suíça à outra ponta.
Bolas?
Sim, por acaso nós tínhamos essa gigante vantagem que era... Os ouvintes estavam a par mais ou menos de onde nós estávamos. Estávamos a fazer reportagens e, portanto, um ouvinte ofereceu-nos para, pronto, nos dar boleia. E depois éramos para ficar em Basileia, uhum, na casa de uma senhora que, ao passar pelo aeroporto de Basileia, disse: olha, eu trabalho aqui. E eu, já meio de sono, meio de prejuízo, disse: então, mas a senhora arranjava-nos era um bilhete para Amsterdão. E a senhora: olha, por acaso consigo.
Ela arranjou-vos bilhetes para Amsterdão?
Na manhã seguinte estávamos em Amsterdão. Yeah. Enviámos só uma foto aqui para o grupo. Malta, chegámos. Pimba. Está feito.
Impressionante.
É possível.
Bem, impressionante.
É que senão não íamos conseguir, ia ser muito chato.
Olha, grande aventura, fogo.
Sim, senhora. Não repetia. Bom. Não, talvez, talvez. Olha, há ouvintes que se lembram disso.
Que cena.
André, lembra-se disso? Bem, isto foi para aí há 8 anos. Temos mensagem do homem, a lenda, Ruben Penetra. Conta coisas.
Olá, malta.
Alô.
Então, como disse há uns dias, eu e minha namorada vamos para fora.
Yes.
Dentro de 3 meses e neste preciso momento não temos onde ficar e o trabalho só vamos arranjar quando chegar lá. Portanto, isto vai ser uma aventura. Boa. Sem dúvida, a maior aventura que eu vou ter na minha vida. Isso é vai. Ir para um país desconhecido sem trabalho garantido. Vou ter que procurar lá. Pronto, é isto.
Olha,
nós já sabemos para onde é que tu vais porque já te
conhecemos. Sim, 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 sim. Serás sempre o Ruben Penetra.
Sempre.
E o Ruben Penetra consegue tudo, ok? Um amigo meu fez a mesma coisa e está muito feliz, ok, Ruben? Foi aqui para a Gélbica, arranjou um emprego. Eu não sei bem o que é que ele faz, envolve barcos, não importa, também não perguntei.
Também não interessa. É feliz, não é?
É feliz.
Então está tudo
bem. É possível. Dá-lhe, Ruben. Olá, Vati.
A mesma história que aconteceu com a rapariga, a Jéssica, aconteceu comigo também.
Ah, contexto, a Jéssica estava no aeroporto, mesmo no portão de embarque, e depois descobriu que a Jéssica do bilhete dela não correspondia à Jéssica, pronto, verdadeira, digamos assim.
Bem, isto acontece em cada 8 milhões de pessoas.
Sim, sim,
é impressionante.
Sim.
Eu estava na França a fazer um trabalho. Tive 24 horas acordado porque estava a fazer uma corrida contra o tempo, porque o navio precisava de sair. E eu literalmente cheguei no aeroporto também atrasado, apanhei o avião. E na França tem aquela política de, se alguém esquece uma mala, fecham a zona toda e a maioria dos voos acabam a ser atrasados. O voo estava atrasado, a senhora que estava a tratar dos meus documentos nem quis saber, literalmente meteu-me no avião e eu apanhei o avião. Eu só notei que não estava em Lisboa quando, do nada, o piloto falou que dentro de minutos íamos aterrar no aeroporto de Barcelona. O meu voo era para Lisboa. E literalmente meter num avião para Barcelona. Tipo, ninguém reparou nada daquilo. Depois, mais tarde, pediram desculpa, disseram que foi por causa da situação, que alguém tinha esquecido uma mala. E eu, tipo, literalmente não estava a perceber de nada. Eu estava literalmente cansado, cheio de sono. Eu só pedi: metem-me num hotel, por favor, e amanhã a gente resolvemos isso.
Ia bem.
Muitas coisas aqui. Para já, bom, eles depois pediram desculpa. Coisas que acontecem em Barcelona, Lisboa, Barcelona também, quando eu estou a ser na Península Ibérica, pronto. E gostei como o Vati disse: epá, eles lá em França têm esta política que uma pessoa esquece de uma mala no aeroporto e aquilo fecha tudo. Eu não percebo também qual é.
Eles e a segurança.
É só uma mala, pá. Esses franceses, pá, também.
Mas o Vati parecia-me tranquilo, só queria dormir, não é?
Sim,
eu estava tipo:
sim.
Pá, eu não quero saber se estou noutro país, meto-me a dormir.
Sim, sim. Tá, eu até arranho um bocadinho de espanhol, pá, eu não quero saber onde é que é a cama, vá.
Ele a ser obrigado a começar uma vida nova porque se engana no avião.
Pá, sim, mas primeiro vou dormir, ok? A tua maior aventura. Qual foi? 911-911-978. É o WhatsApp da Cidade FM.
8 anos! Esse challenge foi há 8 anos!
Sim, foi há mais ou menos 8 anos, foi. Que eu encontrei aqui um artigo de 2018, portanto 7. Pelo menos. Sim, senhora. Com o velho, te sentes, Rui? Eu sinto-me bastante.
Podcast Toque de Saída.
Pedro.
Olha, eu trouxe uma que acho que nunca contei, mas que fiz com um amigo meu, que pá, foi uma ideia mesmo estúpida, mas resultou não sei como.
Perfeito.
Que foi, basicamente, nós tínhamos um dia que era o sábado, só porque eu na sexta-feira saía às 11 da noite do trabalho, uhum, e no domingo entrava às 7 da manhã. E nós tínhamos o sábado para aproveitar. E nós decidimos ir visitar um amigo meu à Marinha Grande em Leiria e um amigo meu ao Bonfim no Porto, no mesmo dia, no sábado. Okay. Então a ideia era sairmos às 23 e irmos até Leiria, sairmos à noite, almoçarmos com ele, depois ir para o Bonfim no Porto, sair à noite para voltar para estarmos às 7 da manhã para eu estar aqui no trabalho.
Claro, genial.
Pá, tinha mesmo tudo para dar errado. Todos os timings podiam dar errado e nós só íamos comprar os autocarros quando estivéssemos no sítio. Não comprámos antes. Pá, não sei porque a ideia ficou
que
essa.
Tinham?
Foi há um ano, nem isso. Foi em novembro do ano passado. Yeah.
Mas o trabalho era...
Não, estava aqui na Cidade FM. Estava no trabalho. Pronto, okay. E eu consegui efetivamente chegar a horas a todos os sítios e conseguimos apanhar autocarros em todas as horas, uh-huh, em todos os lugares, e conseguimos estar com imensa gente. Éramos para estar com dois amigos, conseguimos estar com três amigos, okay, porque ainda fomos a Espinho.
Sabes, Pedro, é esse o teu mal. As tuas ideias estúpidas correm bem.
Yeah,
isso só motiva-te.
Eu achava, nós até metemos o fator não comprar os bilhetes de autocarro, que era para ter ali mais uma pica.
Claro.
E correu tudo bem, e eu lembro-me de estar todos os segundos a pensar, tipo, como é que isto está a correr bem? E nenhum de nós estava a esforçar para aquilo correr bem. E eu senti que aquilo foi uma boa aventura, porque nenhum de nós tem muito azar. Então foi uma boa aventura. Foi tipo, pá, vamos testar até onde é que vai a nossa sorte. E a minha sorte efetivamente é infinita.
É que o mais frustrante disto é que nós hoje passámos já incontáveis mensagens de ouvintes que, pá, planearam tudo ao milímetro. Chegaram, yeah, lá e de repente o bilhete foi trocado. Ou eram para aterrar em Lisboa, aterraram em Barcelona e não sei o quê. Tu, olha, eu nem comprei um bilhete de autocarro, fui lá parar. Ainda, yeah, vi mais amigos do que era suposto. Voltei, aparecia horas no trabalho.
Mas foi horrível. O último dia de trabalho, o domingo, foi, pá, isso é que foi a verdadeira aventura. Trabalhei 12 horas e, yeah, não dormia desde sexta-feira.
Man, a consequência dos teus atos.
Pois é. Não
é horrível.
Basicamente, eu Maria. E as minhas amigas fomos a Palma de Maiorca e pronto, foi tudo ao modo de poupar dinheiro, porque nenhuma tinha um trabalho. Pronto, eu por acaso já trabalhava, mas muitas de nós ainda estavam a estudar e tudo. E então, depois para voltar, tivemos um avião para ficar mais barato até Madrid, e depois de Madrid íamos de autocarro 9 horas até ao Porto.
Ok.
O que é que aconteceu? Ficávamos um dia em Madrid, ou seja, dormíamos lá, passávamos o dia lá e depois íamos de caminhoneta.
Pronto, Pedro, isto chama-se um plano.
Pois é,
certo?
É bom.
O que é que aconteceu? O hostel que tínhamos marcado desmarcou-nos.
Pronto.
E então, como ninguém queria gastar mais de 18 euros num hostel, ficámos a dormir no aeroporto, ou seja, Palma, praia, depois aeroporto, viagem, dormir no aeroporto, andar o dia todo a 30 graus em Madrid. E depois ainda apanhar 9 horas de viagem para o Porto, sem tomar banho, sem nada.
Esse autocarro deve ter sido destruído depois.
Sim, sim, sim.
Porque já não dava para lavar.
Tipo, chefe, é para abate.
Não dá.
Vai para buscar desde aqui.
Então, mas tem algum problema? É o óleo? Não. Entra lá, vá.
Era fumo verde dentro do autocarro.
Um cheiro a Maiorca ali dentro. Os ouvintes, carojo! Ei, olha, sabes estas viagens em que tu já tens idade suficiente para viajar, mas pronto, tens amigos que ainda não arranjaram emprego, que tu se calhar não tens.
Sim. Eu tenho muitas dessas viagens.
Olha, vamos assim na loucura, a Madrid.
As minhas viagens são todas assim. Eu quando fui à Bélgica e à Holanda, um amigo meu estava sem dinheiro e disse: eu não vou à Holanda, porque a Holanda só combinámos quando estávamos na Bélgica. Precisamos que vimos tudo.
Ei, é só um saltinho.
Precisamos que... Yeah, é bué da rápido.
Já aqui.
São 2 horas de autocarro.
É plano.
Pois é. E nós ficámos tipo, então nós vamos sem ti. Pronto. E ele queria ficar sozinho na Bélgica, mas depois não o deixámos, já pagámos a viagem, não sei o quê.
Pá, viagens com o budget de uma tosta mista.
Pois é.
Essas criam histórias.
Quando estás no supermercado, estás tipo, bem, o que é que vamos almoçar hoje? Aqui na Bélgica. E estás no supermercado também há cá.
Adivinha só. É tu. Bom, Beatriz.
Olá, Cidade FM. Este ano, em janeiro, eu parti numa viagem para o Vietnã e a Tailândia. E fizemos escala em Istambul, na Turquia. E ao chegar à porta de embarque em Istambul, depois de 12 horas de escala, em que não conseguimos sair do aeroporto, percebi que me tinha enganado no preenchimento do visto para entrar no Vietnã. Portanto, eu e o meu namorado fomos barrados à porta do avião, depois de esperar 12 horas, para embarcar para o avião que tinha como destino então o Vietnã. Conclusão, iria demorar cerca de 5 dias úteis para conseguirmos um visto novo para entrar no Vietnã. Eles não permitem vistos à entrada, portanto íamos perder todos os dias, ou quase todos os dias, que tínhamos planeados para a viagem. Conclusão, passámos 2 dias a visitar Istambul e antecipámos a nossa viagem para a Tailândia. Portanto, o outcome não foi assim tão mau.
Bom,
perdemos algum tempo, algum dinheiro, mas aproveitámos na mesma.
Faz parte.
Perdemos algum tempo, algum dinheiro, estou enterrado em dívida, mas olha, aproveitei.
Os próximos 30 anos vão ser a pagar, mas lindo. Eu estava aqui a lembrar-me, nós tivemos um, Arthur. Nós fomos uma vez jantar a um estádio, não sei porquê. Fomos jantar a um estádio em Leiria.
Sim.
Convidaram-nos para um jantar quando estávamos a fazer.
Fazia parte de uma ação, sim.
Fazia parte de uma ação daqui da Cidade FM. E não nos disseram onde é que, em que parte do estádio é que era o restaurante.
Uh-huh.
Então nós andámos uma hora e meia dentro de um estádio às escuras à procura de um restaurante.
Isto não é exagero.
Não é mesmo exagero.
Assim, pronto. Era, lá está. O estádio do Dr. Magalhães Pessoa.
Exatamente, em Leiria.
Olha, não sei se sabias, os estádios são grandes.
Pois são.
Mas são enormes. Não sei, eu diria que 90% do estádio é uma parte que nós não conhecemos, nós meros seres mortais, não é?
E comuns que só vão ver os jogos e sentam-se na bancada.
Mas aquilo parecia, não sei se já viste aquelas coisas, os backrooms e aqueles meio esotéricos.
Yeah.
Pá, as luzes estavam todas apagadas.
Era assim estranho.
A dada altura entrámos numa sala completamente vazia, mas que no meio tinha um touro mecânico.
Pois foi.
Lembras-te disso?
Yeah.
Desativado.
E nós começámos a entrar nas garagens e começámos a entrar em sítios. Pá, que não se imagina.
Foi completamente bizarro.
Não se imagina mesmo. Nós chegámos a estar mesmo dentro do campo. Nós entramos por dentro do campo.
A dada altura nós estávamos em campo.
Nós estávamos em campo. Pá,
é verdade.
Eu não sei como é que foi possível.
E não sei se te lembras, lá está, no estádio, em campo, havia um senhor numa cadeira.
Pois era!
Só um senhor numa cadeira, à noite. A dizer, não, é para ali.
É por outro lado.
Mais maior.
Pronto, mas já conseguimos jantar, foi bom.
Aventura Cidade FM. Sim, senhora. E a tua aventura? Qual foi? Estou a fazer voz de anúncio agora. E sim. A tua aventura? Ei, tu, sim, tu. Qual foi a tua aventura? 911-911-978. Atreve-te. É sempre atreve-te, não é?
É.
Atreve-te. Bebe um refrigerante.
Podcast Toque de Saída.
Ok, Pedro, começamos com o Paulo ou com o Diogo?
Paulo.
Vamos começar então com o Diogo. Olá, Diogo.
Alô, cidade, como é que é? É a primeira vez que participo, mas já que estamos assim de aventuras e histórias inusitadas...
Espera, deixa-me só dar-te as boas-vindas e... Diogo Campos, bem-vindo ao Toque de Saída.
Muito bem-vindo, Diogo.
Partilha connosco a história da tua aventura.
Eu tenho uma quando ia viajar com dois amigos meus para... neste caso para Manchester, em Inglaterra, e basicamente no dia que fizemos o check-in, no dia antes, foi-nos informado pela companhia aérea que um dos meus amigos não poderia embarcar porque o mesmo estava proibido de entrar em Inglaterra, já tinha sido expulso de Inglaterra e o mesmo nunca sequer esteve em Inglaterra. Basicamente foi um 31. Percebemos que ele sofreu roubo de identidade e alguém que com a identidade dele fez a geneira em Inglaterra, e este meu amigo basicamente está há 10 anos de proibido de entrar em Inglaterra.
Não acredito.
É assim uma história um bocado surreal, mas incrível, e acabámos por não embarcar, e ainda bem que só fizemos o check-in no dia antes, porque esta informação só vem no dia antes, porque se tivéssemos feito o check-in mais cedo, tinha-nos sido permitido embarcar e chegávamos lá e o rapaz basicamente ficaria preso e era deportado de volta para cá. Uma história assim um bocado para o surreal.
Bem, Diogo, olha, tens de participar mais vezes, ok?
Pois tens, é pá, completamente. Alguém roubou a identidade para fazer porcaria em Inglaterra.
Agora digo-te uma coisa, estar banido de um país...
Yeah.
Aura.
Aura, é top coisas para contar num convívio.
Pá, desculpa lá.
Todos, é? Ah, não sei quem, Inglaterra. Pá, viste o Chelsea? Ah, yeah, Chelsea, olha, eu nunca vou poder ver um jogo do Chelsea. Pelo menos vá.
Porquê?
Fui banido de Inglaterra.
Então, o quê?
Não, mas não curto muito falar sobre isso. Fui só banido de Inglaterra. Não posso entrar nos próximos 10 anos. Yeah. Você não leve.
Mas vocês vão, olha, quando estiverem lá, digam lá à Katie. Katie, é uma longa história.
Olha, se eu fosse deportado de vá. Ainda bem que eles não viajaram, era não, muito
se,
pior.
Se eu fosse deportado, voltava. Sempre.
Sim, mas todos os outros ficavam lá de férias, não é?
Olha.
Como é que eles voltam? Não voltam num
tchau,
avião
Tiago.
Comercial.
Vemos daqui a 10 anos. Pois é. Como é que eles voltam? Não voltam num voo comercial?
Pois não voltam.
Pá, não sei. Olha só uma maneira de descobrir. Olha, Diogo, mandei o teu amigo para.
A Cidade FM vai oferecer-lhe uma viagem à Inglaterra.
Sim. Diz que recebeste um mail da Scotland Yard a dizer que ele afinal já pode entrar. E depois conta-nos o que é que aconteceu. Esta é boa! Diz o Hugo. Eu e a minha ex-namorada fizemos uma viagem a Paris no Natal.
Oh! É aí, Zerdu. Não é Zerdu.
Ah, pois é.
Nós, oh, não, tão queridos. Assim... Quem é que foi a Paris juntos? Quem é que já não se ama? Quem é que não está junto?
Que relação é que deu errado?
Sim.
Ao voltar para Portugal, tínhamos o nosso voo que atrasou. Olha, logo aí, um sinal, não é?
Pois é.
Não era para acontecer.
Imagina, eu atrasasse um voo. Desculpa, Sónia, não dá mais. Desculpa. O voo atrasou-se. Tu sabes que eu nem sou dos finais, mas um voo atrasasse para Paris, diz tudo.
Pá.
Tira o cadeado ao mar.
O aeroporto de Paris, onde saem os voos desta companhia aérea, é muito pequeno e não há voos depois da meia-noite. Vimos o avião começar a aterrar, mas levantou logo de seguida. Tiveram de cancelar o voo. Dormimos debaixo da árvore de Natal do aeroporto porque os hotéis estavam completamente lotados e era o único sítio que tinha uma tomada para carregar o telemóvel. No dia seguinte, o terminal onde estávamos teve de ser evacuado porque alguém deixou uma mala abandonada e quase que perdemos o voo que tínhamos de regresso.
Típico de França.
Lá está, esses franceses.
Esses franceses. Eles são tramados, meu. Eles e a segurança. É assim.
Podem ver uma malinha, pá, ficam logo.
Bom, agora sim, vamos ouvir o Paulo. E o Paulo é um ótimo contador de histórias. Acho que é uma boa maneira de acabarmos hoje
este tema.
Este tema. Paulo?
Ora, boa tarde. Eu só vejo o pessoal a contar coisas tristes. Bem, uma engraçada.
Bora.
Há 2 anos, Ilha da Madeira. O que é que se bebe na Ilha da Madeira? É ponche. E ali eu, primeiro dia, gastei pai 30 euros só para ver ponches aqui, para ver ponches acolá. Não interessa. Apanhei Michels, falavas inglês para os gajos, os gajos estavam-te a provar. Eu, é pequenino, mas não interessa. A gente não speak inglês, o meu. Inglês estrangeiro, volta a beber poncha de bolo. Andei 5 dias a beber poncha de bolo. No quinto dia vinha-me embora, já vinha mais empunchado do que sei lá bem o que eu, já nem sei se sabia falar português ou inglês, não interessa. E o que acontece? No aeroporto foi barrado. Tinha uma garrafa de poncha escondida na minha mochila, que eu não sabia. Quem pôs lá foi a minha esposa. O que acontece? O gajo queria deitar aquilo ali e eu mamei uma garrafa daquelas médias de poncha regolada, o gajo ficou com as vistas todas trocadas. Mais engraçado é que depois chegou bem uma tia da minha esposa com a mesma situação, mas ela sabia que estava lá. O homem disse para me levar, só que eu já não me lembrava.
Não devia lembrar muita coisa, Paulo.
E ela pagou, ficou lá com a poncha também, só que daquelas ponchas garrafas guaragaldas. E toda a gente dizia assim, ai, não consigo beber, não consigo beber, eu vou, porque eu vou de avião. Eu não vou levar o avião, depois também se prova lá, ninguém sopra. E pão, mão, põe já abaixo, vim em coma, no avião. Apanhámos turbulência grave, não senti nem o avião a mexer. É para vocês verem. Até mais logo.
É para vocês verem. Ai, não vou levar o avião, vou fazer o teste do avião.
Pumba! Ai, é tão bom, pá!
É pá, e nova expressão, todo emponchado.
Todo emponchado, é mesmo o senhor Ponchas, pá! É um poncho!
É o poncho que temos aqui, pá!
Moça, que barão, pá!
É assim,
ele disse poncha tipo 80 vezes.
Não, sim, sim, sim.
Fum.
Olha.
Apanhámos turbulência.
Não soube, descobri depois, vi nas notícias. O Paulo é daqueles que, se tivesse aterrado em Barcelona em vez de Lisboa, como disseram há bocado, também não ia dar por isso.
Não
ia dar por isso.
Saí, vi o mar. Pomba.
Muito obrigado, Paulo.
Podcast Toque de Saída.
Assim encerramos um programa bem redondinho. Falámos de tudo, falámos de pão, falámos de crime, falámos de poncha. O sinal de um excelente toque de saída.
Falámos de crime.
Falámos sobretudo de crime.
Se tiver comida e criminalidade.
Bem, olha, podes contar connosco.
Na dose certa, sim. Nós estamos lá.
A questão é, nós nunca pedimos, os ouvintes é que avançam.
Pois é.
Eu posso perguntar literalmente, lá está, olha, qual é o teu pão favorito? Olá, Cidade FM, houve uma vez em que eu assaltei um banco e depois...
Sim.
É sempre assim.
Olha, favorito não sei, mas uma vez deixei um pão de Mafra secar tanto tempo que já dava para bater numa pessoa. Então, sim, olha, pronto. Saí à rua, não sei muito. É sempre.
Não somos alimentados à base dessas histórias e desta aqui do Ira, por exemplo.
Boa tarde, Cidade. Epá, tenho uma história espetacular de uma viagem. Fizemos, eu e mais três primos, ou seja, éramos quatro primos a viajar e fomos para a Jamaica.
Claro.
Lindo. Ok. Mas foi Jamaica. Foi uma... foi Jamaica. E chegámos lá... E eu aluguei um jipe e ele alugou outro jipe para a gente andar. Ou seja, os volantes eram ao contrário, a condução à inglesa. Opa, os primeiros quilómetro e meio tivemos um acidente, ele bateu, eu bati nele, eu parti uma perna, ele partiu um braço. Passámos a noite no hospital e no outro dia viemos embora para casa. Espetáculo.
Os volantes eram ao contrário. Eu percebi, mas achei piada. E gostei como ele teve de confirmar. Foi mesmo Jamaica, que já não lembro, tivemos lá um dia e foi no hospital. Foi Jamaica, capaz. Muito, muito obrigado por ter estado desse lado e obrigado por partilhares as tuas histórias connosco. Amanhã mais contas comigo, Artur Simões, também com Pedro Góias, a partir das 4 da tarde.
Tchau!
E cá está. Muito obrigado por teres ouvido mais um episódio do podcast Toque de Saída. E não te esqueças, de segunda à sexta, das 4 às 8, contas comigo, com Pedro Góias e com a Joana Miranda, quando ela voltar de férias. Tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.